Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Márcio Neves.
Livecat.
JP Moraes.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Olá, eu sou Vinícius Schiavini, um dos criadores da Combo, esta comunidade de conteúdo que produziu o programa que você está ouvindo agora. A Combo está completando 10 anos, e a cada pessoa que entra a gente melhora e evolui. E é por isso que agora eu te convido a participar da nossa campanha de apoio. Você pode ir e conferir as nossas metas, que não são altas nem absurdas, mas sim melhorar equipamento, pagar as contas e buscar novos sonhos nesta fase 1. Também pode conferir as nossas recompensas e o que você ganha nos ajudando, além de que a Combo continue produzindo o conteúdo do amanhã. Em apoia.se/combo você apoia em reais, em patreon.com/combo em dólares. Então venha e vamos, porque juntos nós somos o amanhã. Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estreias de cinema dessa semana, do próximo dia 14 de março de 2019. Tá aqui o JP.
Ué, beleza?
E o JP vai com a gente, o Edson tá aqui, é lógico, não tem programa sem o Edson. Conferir os filmes e olha só, nós temos Elegia de um Crime, Eleições, Imagem e Palavra, é quase Imagem e Ação. Mal Nosso, Maligno, O Parque dos Sonhos, Sombra e Roda, Suprema, Um Amor Inesperado, Um Funeral em Família e Vingança a Sangue Frio.
Beleza, vamos começar com Elegia de um Crime. O diretor é o Cristiano Burlan. Esse filme aqui é um documentário brasileiro de 2018. Só explicar o seguinte, esse aqui é o terceiro filme de uma trilogia de documentários do mesmo cara. Um detalhe, os dois primeiros, ele falou da morte do pai e da morte da irmã.
E esse é a morte de quem?
Aliás, desculpa, a irmã não, irmão que mataram, foi irmã. E esse é da morte da mãe. O pai dele morreu num acidente de construção, o irmão foi assassinado e a mãe dele foi morta pelo que seria o atual companheiro dela. Isso em 2011.
Nossa.
Então, só que assim, é o tipo de filme que eu chamo de filme... Não é filme família, é filme familiar. É o cara que faz o filme pra ele, não é pros outros, entende? Então, o filme tem o quê? Exposição da família, exposição do próprio diretor. Ele tá, lógico, né? Ele faz parte do que aconteceu. E aquela coisa, né? Expor a família, então tem aquela choradeira e dar close na tia, dar close na prima. Mostrar toda a dor da perda e não sei o quê. Só que aí o filme também entra numas viagens, apesar de ser um documentário, porque o cabra, ele pensa em se vingar do assassino.
O diretor.
Isso porque, entre outras coisas, todo mundo sabe que foi o cara tá foragido, sabem onde ele mora. Dentro do filme, o diretor vai até a polícia pra falar onde que o cara tá e a polícia faz nada.
Maluquice,
o filme
que cara.
Mostra o diretor pegando aulas de tiro e uma parte em que ele tá indo pra casa do assassino pra acertar as contas com ele. Que, evidentemente, isso não aconteceu, senão o filme não teria sido lançado.
Uhum.
Mas, sabe, tem todo um rolo muito estranho com relação a isso.
Agora, quanto tiver gente da família dele morrendo, ele tá rendendo artisticamente, hein?
Se quiser falar isso, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Então assim, é um cara que tem... Pode até dizer que ele tem uma visão de direção, tá? Isso ele tem realmente. Mas ele faz uns filmes, né, totalmente estranhos, né? Porque ele podia, vamos dizer assim, toda uma outra área. Tipo, ó, assim, eu perdi minha mãe. Vamos falar sobre feminicídio, sabe?
Uhum.
Agora, ele foca na mãe e na família e na vingança pessoal. Que, mais uma vez, a vingança pessoal dele, ele não leva a cabo. Tá? E, bom, de qualquer maneira, tá aí. Inclusive, tem uma parte no... no filme, que ele começa a brigar com um policial e aí alguém fala, não, mas isso vai estragar a filmagem. Aí ele grita, dane-se o filme. Então o cara é loucaço.
Uhum. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme, Eleições. A diretora é Alice Riff, outro documentário brasileiro, 2018. Esse aqui é um filme interessante. Ele foi filmado durante cerca de 3 meses. A produção do filme acompanhou as eleições de um grêmio estudantil num colégio de São Paulo, colégio público de São Paulo. E aí você tem 4, vamos dizer assim, chapas, né, concorrendo. Aí a diretora, ela acompanha essas 4 chapas, falando inclusive das propostas, né, com relação ao grêmio, e faz aquele um comparativo, né, entre o que acontece na escola e as, entre aspas, as eleições mais sérias, né, eleições reais. Uhum. Mas tem umas coisas bacanas. Deixa eu até destaquei aqui, que é o seguinte: tem 4 chapas, né, como eu disse. Então, a primeira, uma das chapas, que é a PAS, né, PAS, quem formou essa chapa foram alunos desregrados, alunos bagunceiros. A princípio, eles fizeram isso porque descobriram que enquanto eles estivessem em campanha, eles não precisavam ficar na aula.
Vagabundo
confundão. Exatamente.
Sabe? Vagabundo.
Vagabundo. Eu me identifico.
Aí, a segunda chapa são as meninas, né, que chamam, de um grupo chamado Rosa, que evidentemente falam sobre questões de gênero, né, gênero feminino. Aí tem uma outra chamada Mais Diversidade, que é justamente formada por alunos do grupo LGBT. E aí uma última, que é a chapa ID, né, ID, que é, vamos dizer assim, o líder dessa chapa é aquele cara mais politizado, realmente politizado, entendeu?
Uhum.
Que é o, aliás, desse grupo, assim, é o único que olha e fala assim, não, isso aqui é vamos dizer assim, um embrião de uma coisa maior, né, o modo como você pensa hoje, as decisões que você toma hoje, é o que vai definir você mais tarde e tal, né. Inclusive tem no trailer mesmo, tem uma parte que ele fala assim, aí falou assim, tem algumas coisas pra propor com relação, começando pela questão do respeito, né, ele fala do respeito de gênero. Aí uma menina pega, levanta e fala assim, respeito de gênero não faz parte da plataforma, respeito de gênero é uma exigência do dia a dia. Aí ele fala bem, bem calmo assim, ele fala, isso não é minha plataforma, isso é a base, eu tô propondo respeito pra depois a gente começar a colocar propostas, sabe, tipo assim, primeiro respeita, depois a gente começa a fazer as coisas.
Uhum.
Então esse é o mais politizado. Né, das meninas, por exemplo, elas ficam falando a questão das mulheres mesmo, né? E aí, lógico, tem os professores que coordenam e tal, né? Não sei o que. Falou, mas gente, isso não são coisas que vocês possam fazer enquanto alunos, né? Tipo assim, até uma coisa que a gente está passando atualmente, né, pelo governo federal, que é, não é porque você foi eleito que você pode fazer o que você quiser, ainda existem regras, né? Mas esse filme serve como um olhar bacana em cima do que os adolescentes estão fazendo e o modo como eles encaram a política, né, nesse momento da vida de cada um deles. Perguntas?
O senhor Golden Shower não pode ficar sabendo desse filme, né?
Por que você acha que ele não pode ficar sabendo desse filme?
Ele não pode estar sabendo desse filme porque é um bando de vagabundo, feminista, marxista, não é gay?
Você pode dar um spoiler de qual a chapa que vence ou não?
Não.
Tá.
Mas tem umas coisas bacanas que tem uma cena até no trailer, se não falar do trailer, que é mostrando o pessoal depois da eleição, né? Aí mostra uma menina falando assim, não, eu tenho plena convicção, tal, porque a chapa que eu votei vai trazer grandes coisas, tal, não sei o quê. Aí vira pra um outro, aí o outro tá falando assim, ah, eu votei nulo, porque eu não acredito nessa porra, não. Essa porra não leva pra lugar nenhum.
Vagabundo!
Ai, ai. Vamos ao próximo filme?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Imagem e palavra. O diretor é o Jean-Luc Godard, veja bem. No filme nós temos apenas ele. E esse filme aqui é um filme experimental. É experimental, não tem drama, não tem comédia, não tem terror, é só experimental. Produção de 2018 e ele é Esquias.
O filme francês obrigatório da semana!
Velho, agora é o seguinte, Godard, né? O cara fez muitos filmes. Aliás, eu vou dizer que se Eduardo e Mônica tivessem ido assistir esse filme do Godard, eles não teriam tido gêmeos. Porque, sem brincadeira, tudo que ele faz... Esse filme não é uma história, tá? Não é uma história. É, tudo que ele faz nesse filme, ele pega um amontoado de imagens e montagens de restos de não aproveitados de filmes, reportagens, filmes de VHS antigos, aquele tipo, sabe, fazendo tracking. É, ele pega tudo isso, junta e vai só passando um após o outro. Nada mais além disso. A única parte em que, do meio pro final, em que tem alguma coerência, é quando ele mostra imagens que foram gravadas no Oriente Médio. Síria, Egito, aquela região ali. Apesar que Síria é Oriente Médio ou considera como África? Nunca lembro.
Síria
é Oriente Médio, né? Então, mas pegando aquelas áreas de conflito ali, né? Vamos dizer assim, a área, né? Somente as áreas dominadas pelo islamismo ali, que são áreas de conflito, e ali você tem meio que uma coerência. Mas aquela coisa, é uma imagem após a outra. Lembra aquela vez que a gente falou de um filme, que seria um documentário, mas na verdade era um corte de 100 filmes feitos no século XX? Então, é quase isso. Com a diferença que aqui, em vez de ele usar filmes já conhecidos, ele usa simplesmente imagens não aproveitadas. Mas é Godard, né? Eu queria só citar uma frase do Bruno Carmelo, crítico do Adoro Cinema, que ele falou assim que na saída do filme tinha duas jornalistas conversando sobre o filme, não, sobre a experiência de assistir o filme, e uma virou pra outra e perguntou: gostou? E a outra falou assim: olha, acho que eu não tenho conhecimento suficiente pra entender o que ele disse.
Que bacana.
Olha, eu vi o trailer. São dois trailers. Um deles é simplesmente os créditos, sabe assim, preto, na tela preta, as letras em branco, e atrás das letras alguma imagem que você não consegue saber o que é porque as letras estão na frente. Então só ali na areazinha onde tem as letras brancas tem algumas imagens passando atrás. Esse é um dos trailers do filme, pra você ter uma ideia.
Bacana.
Mas vamos pro próximo filme?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O próximo filme é Mal Nosso. O diretor é o Samuel Galli. No elenco nós temos Fernando Cardoso, Ricardo Casella, Valderrama dos Santos, Ademir Esteves, Luara Pepita. Isso aqui é uma mistura de terror e drama, produção brasileira de 2017. Eu comentei sobre esse filme algumas semanas atrás no grupo da Combo, em que eu disse mais ou menos assim: o cara chegou e falou assim, eu tenho roteiro para 3 filmes, e aí disseram, a gente vai fazer um. E ele falou, ok, e ele juntou os 3.
Por quê? Mas você diz que eles fazem parte de uma mesma trilogia ou são desconexos? Por isso você diz isso.
Olha, rasgo não é rasgo de história, é rasgo de ideia. Você tem o Arthur, já tá na meia-idade, que ele é ele é um médium e exorcista, tá? Ele tem algumas habilidades paranormais, então ele enxerga gente morta, essa é a parte de terror do filme. Ele enxerga gente morta, ele expulsa demônios, entre aspas, ele faz exorcismos. E aí ele vai até a internet e contrata um assassino profissional. Por quê? Porque ele quer que esse assassino profissional proteja a filha dele, que está possuída por um demônio, entendeu?
E porque a filha dele tem um elemento chamado Primagnetron, com o qual ela pode derrotar o Thanos.
Só falta. Quer
chamar a atenção da galera, você fala do Thanos.
Não, e aí como eu disse, como eu falei que eram 3 roteiros, né, meio que brincando, que o cara falou, eu tenho 3 roteiros, deixaram fazer um filme só. Dentro do filme, a história em si, ela fica indo e voltando no tempo, igual o Thanos. Ela fica indo e voltando no tempo. Então, um momento mostra o, né, vamos dizer assim, o Arthur, né, seria o protagonista. Mostra o Arthur, vamos dizer, no tempo atual, né? Com a menina já adulta e tal, e passando pelo perrengue, tá presa numa cama a uma criatura diabólica, né? E vamos dizer assim, aí você tem o que seria o plot principal. E em outros momentos fica voltando no tempo e mostrando ele mais jovem, e mostrando também a filha, né? Que é, por sinal, a filha adotiva, tá? Mostrando ela criança e mostrando também, entre aspas, as aventuras dele com com os fantasmas que ele vê, que essa é a parte de terror e a parte de jumpscare que tem no filme, que tem bastante, tá? Mas até que a parte de maquiagem dos monstrinhos até que tá bem feita. O detalhe é que em cada parte do filme que muda, vamos dizer assim, o teor, né? Uma, vamos dizer, uma parte é o filme de exorcismo, outra parte é o sexto sentido, e outra parte é eu preciso de um assassino. O modo como é filmado é diferente de um pro outro. Então, questão, luz, enquadramento, posição de câmera, tudo mais, sabe, distância dos atores com relação à câmera, sabe, a captação, ela tem três pegadas diferentes. Realmente, é como se fossem três roteiros e juntaram num filme só. Agora, né, aquela coisa, como é filme brasileiro, quer chocar, né, e filme brasileiro tem meio que aquela coisa do... No final somos todos Zé do Caixão. Aí o filme vai ter sangue, sim, vai ter gente sendo fatiada, vai ter gente pelada pra caramba, sabe? Tem todo tipo de escatologia. Além disso, o filme é tremendamente machista e fetichista, sabe? Tipo, todas as mulheres são submissas, todos os homens são violentos.
Tô vendo qual que é o mal nosso aí.
É a encarnação do mal, né, velho? É mal dirigido, mal interpretado, mal produzido.
Esse filme, desde já, eu digo que merece um podcast, hein?
Ó, e mais um detalhe é que a boa parte... Não, nem boa parte, não. Todo ele, praticamente. Do pouco que eu vi, a parte de interpretação é o pessoal leu, sabe? O pessoal lendo e fazendo questão... Sabe, tipo assim, imagina que o cara tá declamando um texto e aí o diretor fala, ei, tem um ponto de exclamação aí. E em vez do cara gritar, ele faz a entonação como se estivesse lendo o ponto de exclamação, sabe?
É que você não entendeu, é uma homenagem ao Avalone.
Lendo a exclamação. Então,
o espírito pode dominar a minha filha! Exclamação. É o Avalone.
Tá nesse patamar mesmo. Meu, tem um problema de filme de terror. Filme de terror em si, ele tem que passar uma emoção X. Não é só botar um monstrinho ali. Tem que ter um enfoque mais emocional, meu. E não dá pra fazer de qualquer jeito, infelizmente.
Mas calma que piora no próximo.
Vamos lá, vai.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Maligno. O diretor é o Nicholas McCarthy. No elenco nós temos Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, que é o garotinho, pra quem não lembra dele pelo nome, é o George, do It, a coisa. É o garotinho que perde o braço. Olha o spoiler aí. No comecinho de It. Além deles, temos o Calm Fjord, o Peter Mooney, a Brittany Allen. Esse filme aqui é também um misto de terror e suspense. Produção americana de 2019. Meu, a história mais do que batida, você tem a Sarah, que é a Taylor Schilling. É assim, ela tem um filho. O filho tá meio... O filho é muito inteligente pra algumas coisas, mas ele é muito burro pra outras. Né? A palavra é exatamente essa. Ao ponto da mãe, ele é uma criança ainda, né? Tá ali na casa dos seus 10 anos. Os pais começam a acreditar que ele tem algum tipo de autismo, né? E aí o filme segue naquela linha do... putz, meu filho tem problema, primeiro vamos num psicólogo, aí do psicólogo já pula pra um... Parapsicólogo, e aí o parapsicólogo já chega falando assim, olha, com certeza esse moleque tá possuído, e a partir daí você vai tratar o moleque como um moleque possuído. Só que logo no começo do filme, você já tem a seguinte situação. Você tem a mãe, né, com as dores do parto de um lado, e aí dá um corte pra uma casa onde tem uma garota sendo mantida como refém, né, por um sequestrador, um psicopata sequestrador. A polícia cerca a casa, resgata a garota e mata o meliante. E no exato momento em que o meliante é morto, é o momento em que o Miles, né, que é o papelzinho do Jackson Robert Scott, é o momento em que o Miles nasce do outro lado. Então você como, né, espectador, você sabe desde o começo do filme que tá na cara que o psicopata encarnou no moleque.
Ah, agora eu entendi.
Agora tudo faz sentido.
É, mas como é uma história meio batida, né? Porque você já viu isso até no Brinquedo Assassino. Como eles não tinham um grana pra fazer um boneco aqui, como trataram uma criança.
Até no Brinquedo Assassino. Foi a única referência que eu lembrei.
Como assim? E Caso 39? Você não assistiu o Caso 39? Não. Caso 39 é uma coisa parecida, só que é uma assistente social. Qual que é a atriz que faz? Eu não lembro se é a Renée Zellweger. É que eu confundi a Renée Zellweger com a... Reese Witherspoon.
É só lembrar, a Reese Witherspoon não tem cara de bunda o tempo todo. É
assim louco.
Que você diferencia ela da Renée Zellweger.
É que a Renée Zellweger, às vezes, ela não tem cara de bunda.
Tá dormindo, só se for.
Não, às vezes ela consegue, cara, é impressionante. Eu acho, uma vez que eu vi ela num filme assim, eu fiquei, mas peraí, é Renée Zellweger? Olha, a Renée Zellweger mesmo. Então, ela é um policial que acaba acolhendo, vamos dizer assim, uma menina, depois que, supostamente, os pais adotivos anteriores tentaram matar a criança. Só que você percebe algumas coisas do tipo... É, eles mantinham tranca, né, do lado de fora da porta... Aliás, mantinham, do lado de fora não. Mantinham tranca na porta do quarto e tal, e aí depois que eles vão descobrir, né? Porque quando chegam na casa, né, acaba que um dos pais é morto, o outro é preso num sanatório. Mas depois que você descobre que as trancas que eles mantinham não era no quarto da criança pra criança não sair. Era no quarto deles pra criança não entrar.
Eita, que louco, hein?
É, e aí vai acontecendo trocentas coisas. Então isso aqui é uma coisa parecida, né? É só, com a diferença que aqui são pais biológicos.
Sabe que quando eu vi o trailer, eu achei que era aquele Birthright do Shangan, que a ideia é tipo um Clark Kent, né? Só que ele é maligno. Mas eu olhei, não, é só uma criança bosta mesmo.
Não, é só uma criança comum e normal com o espírito de um psicopata. Ou seja, uma criança comum e normal.
É.
Que horror.
Ah, vaca, porque criança normalmente não é o capeta. A música do Sérgio Malandro é um capeta em forma de contador agora. Uma criança meio, bom, meio querendo destruir o mundo.
Bom, aí tem, né, aquela coisa do, né, como, né, o filme tem um enredo que não é tão dos melhores assim, né? O que eles fazem? Tchau, tchau. Jumpscare! Jumpscare pra caramba. Alguns bons, alguns... Porque, né? Quando você bota, quando você faz o filme inteiro você, na base do PAN, em algum momento eles acertam um, né?
Então, deixa eu falar. Não existe
jumpscare bom. Mas jump a maioria é só... Bom. Não, alguns são bons. Alguns. Mas são muito alguns. Mas aquele negócio da pessoa botar a mão no ombro da outra e a trilha sonora fazer o PAN, e sendo que você, no momento que botar uma, você já viu que não é o louco psicopata, né? Que não é o monstro da vez. Mas pra que isso? E por que que a pessoa chega e põe a mão no ombro do outro sem chamar, sabe? Quem faz isso?
Uma criança que recebeu o espírito de um assassino. Qual é o primeiro sinal que a criança recebeu o espírito de um assassino? Ela bota a mão no ombro sem falar nada. Ai, ai, quanta besteira.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos ao próximo filme, O Parque dos Sonhos. O diretor é o Dylan Brown, né? Esse filme aqui é uma animação. E nessa animação nós temos as vozes no original, tá? Da Brianna Dansky, Jennifer Garner, gente boa, Kenan Thompson, Mila Kunis, John Oliver, Ken Jeong, Matthew Broderick. No Brasil os destaques são o Lucas Veloso, que eu fui procurar quem é porque eu não conhecia de nome, eu só sei que ele namora com a professora dele na Dança dos Famosos.
É o filho do Shaolin, não é? Acho que ele é filho do Shaolin.
Não sei, nunca vi
falar. E o outro é filho do Shaolin, aí ele participou da Dança dos Famosos e ele é o Didico dos Filhos dos Trapalhões.
Ah, tá, da nova geração dos Trapalhões? Nossa!
E ele, se não me engano, é filho do Shaolin, aquele comediante da Record que sofreu um acidente de carro lá e...
Eu lembro. Perdeu um braço e tal, ficou internado durante anos, né?
Se não me engano, é filho. É, ele é bom, ele é bom, ele é bom comediante.
Meu, se ele fosse de um filme, ia ser o filho do Shaolin com a boxeadora de Bali. Eu lembro de um filme que passava na Record direto, que cara, 2 meses passava o filme, que era O Monge Shaolin e a Boxeadora de Bali. Que não fazia nenhum sentido, que a menina só soltava com as pernas.
Kickbox.
Muay Thai. Muay Thai é o boxe da Tailândia.
Não,
não,
porque tem alguns estilos de luta que valorizam mais pernas, inclusive o Taekwondo, né? E no filme era uma menina que ela basicamente só chutava. Ela não usava a mão praticamente pra nada. E o filme era Boxeadora de Bali. Bom,
ninguém disse que tinha que fazer
isso. De qualquer maneira. Bom, bom, além do Lucas Veloso, que agora eu sei quem é, temos também a voz do Rafael Infante, né? Que além de novelas na Globo, também participa do, ou participava, sei lá, do Porta dos Fundos. Esse filme aqui é uma produção, uma coprodução Estados Unidos-Espanha e é um filme de 2019. Agora vamos, né, ao roteiro. Vamos a ideia do filme, tá? A ideia é o seguinte: você tem a June, que é uma garotinha, né, uma adolescente, lembrando que é uma animação. E aí, no fundo do quintal dela, vamos dizer assim, tem uma floresta. E lá nessa floresta tem um parque de diversões chamado Wonderland. Com um detalhe: esse parque, o Wonderland, é uma criação da mente dela, junto com a mãe dela, de quando ela era pequenininha, sabe? Aquela coisa de, ah, ela é a única criança da vizinhança e tal. Então a mãe brincava com ela, né? Então juntava a mãe e a filha, mais os brinquedos de pelúcia, né? Os bichinhos de pelúcia. E aí montavam esse parque de diversões, né? Como se fosse uma Disney World, né? Com animais antropomorfizados, etc. E agora, adolescente, ela vai entrar na floresta e descobre, oh, meu Deus, o parque realmente existe. E tudo aquilo que ela tinha imaginado se tornou realidade. Com um detalhe, tá tudo caindo aos pedaços, porque como ela tá crescendo, né, o parque só existia enquanto ela acreditava no parque. E agora, com a ajuda dos animais, ela tem que botar o parque em pé de novo.
Olha, o trailer dele desanda tão rápido.
Sim.
Parece eu fazendo bolo.
É uma mistura de Divertidamente com aquele Chefinho.
Nossa, aquele Chefinho é um negócio que... Como deram dinheiro pra isso?
Poderoso não, Chefinho?
É, e teve continuação, teve série. Meu, é muita dívida com a máfia. Então, agora esse aqui é aquela coisa. Os animais, você olha e fala, putz, já vi esses bichos em algum lugar, sabe? Incluindo, acho que são esquilos, não dá pra ver direito. É tão ruim que não dá pra saber o que é. O urso dá pra conhecer e o porco-espinho. O resto não dá pra saber o que é. O urso porque é grande e o porco-espinho porque tem espinho.
E o porco-espinho é o chefe de segurança do parque.
Exatamente. Ele fica,
quem poderia imaginar um porco-espinho chefe de segurança? Ele sem querer disparar todos os... Quem ia imaginar isso, que isso ia acontecer no desenho? Eu achei incrivelmente surpreendente. E ainda eu vi assim, é Paramount Animation, tá anunciado.
Sim, então, é Paramount Animation, mas na verdade é Nickelodeon isso aí.
É, porque a Paramount não tem divisão própria de animação.
Não, a Paramount tá mais trabalhando com a distribuição desse filme. A distribuição é dela. Mas produção mesmo é Nickelodeon. Vamos ao próximo filme?
Vamos. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme é Sobre Rodas. O diretor é o Mário Dadio. Aliás, Dadio, caralho, o nome dele agora é Mário O Pequeno. No elenco nós temos Lara Boldorini, Cauã Martins, Georgina Castro, Arthur Cole. Esse filme aqui é um misto de aventura, drama adolescente, produção brasileira de 2017. E aí você tem o seguinte, você tem o Lucas, que é o Cauã Martins, e você tem a Laís, que é a Lara Boldorini. E primeiro explicar que essa história se passa numa cidade do interior e assim... A Laís, ela não conheceu o pai dela, né? O pai dela foi embora quando ela era criança, mas ela mantém uma foto dele. Por outro lado, o Lucas, né, é um rapaz superativo, né, que durante um jogo de futebol acaba sendo atropelado e aí ele, né, perde a capacidade de andar, né? Ele fica paralítico. Portanto, agora ele tá numa cadeira de rodas. E aí, né, aquela coisa, os dois acabam se tornando amigos, né, e naquela conversa do... Né, dele falar, né, ah, meu pai isso, meu pai aquilo, e ela dizer, ah, eu não vejo muito meu pai e tal, e conta a história, os dois resolvem sair e procurar o pai dela. Que é bem interessante que no trailer tem ela perguntando assim, quanto tempo leva pra percorrer 16 quilômetros com a bicicleta? Porque é onde ela acredita que esteja o pai dela. Na verdade, essa descoberta toda né, é por causa da foto. Na foto tem um caminhão, um cara fala que já viu aquele caminhão e não sei o quê. E a partir daí eles começam... É meio que uma central do Brasil, sabe? Só com dois adolescentes. E eles não estão indo tão longe assim, sabe? Não estão saindo do Rio e indo pro Nordeste. Eles estão só nos arredores, uma cidadezinha no interior, que eu acredito que seja o interior de Minas. Não dá pra saber, mas eu acredito que seja o interior de Minas. E aí eles ficam aqueles arredores, né? Enquanto estão tentando descobrir onde está o pai dela, e ao mesmo tempo os dois, vamos dizer assim, acabam descobrindo a si mesmos, né? Suas dificuldades, suas etc, etc, etc.
É interessante porque me parece uma premissa simples. Não é nada pretensioso, nada que busque ser muito mais do que é. Não tenta ser três filmes ao mesmo tempo.
Não é. É um filme despretensioso, filme bacaninha. Como eu disse, tem, né, aquela parte central do Brasil, né? Que é, entre aspas, o espectador acaba conhecendo outras pessoas através desses dois. Né? Através dos dois jovens você vai conhecendo outras pessoas, né? Então esse aqui é de Central do Brasil. Mas por ser uma história simplesinha, você acompanha de boa. E por serem adolescentes, né? Então, e até, né, a gente tem bastante exemplos de filmes adolescentes aí no Brasil. E esse foge um pouquinho, né? Que a maioria é aquelas comédias, né, estilo SBT, estilo Carrossel, né? E esse aqui tá mais para um drama adolescente. Então tá mais bacaninha, mais palatável.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora, Suprema. O título Suprema é bom.
Sim. Se bem que o título original é On the Basis of Sex, que é, alguma coisa como baseado no sexo.
É, gostei mais do título em português.
Podia ser um sexo muito louco, né? Pra fazer jus ao nome de filme traduzido.
Não, é porque, na verdade, seria baseado no gênero. Não é bem sexo. O sexo aqui é gênero. Uhum. Mas, vamos lá. A diretora é a Mimi Leather. No elenco nós temos a Felicity Jones, veja bem. O Armie Hammer. O Justin Theroux. A Kat Bates. Esse filme aqui é um drama biográfico, produção americana de 2018. É, vocês assistiram o Oscar?
Não.
Lembra de RBG?
RBG, não.
Também não ouvi o DN especial, né? Premiers. O DN especial sobre os indicados. Não,
eu ouvi os indicados, mas daí você fala: você viu o Oscar? Você lembra do RBG? Velho, eu assisti na Globo, já tava na metade. Já não era nem RGB direito. Então, eu assisti pela Globo o Oscar, então eu só vi metade.
Então, só explicar: o RBG era um filme baseado. Foi um documentário sobre a Ruth Bader Ginsburg.
Sim, a juíza.
Que é uma juíza. Isso, é juiz da Suprema Corte, né? E ela foi nomeada para a Suprema Corte em 93 pelo Bill Clinton. E aí o seguinte, enquanto no documentário, que inclusive concorreu a 2 Oscars, por que parece que concorreu a documentário e canção original? Nem pergunto por quê.
Ah, não, eu sei o porquê. Tipo
assim, não, quem se preocupa com a música de um documentário?
Mas às vezes tem artista que acha que vai ser mais fácil conseguir indicação se puser a música num documentário, porque às vezes chama a atenção para ser indicado justamente por estar no documentário. Música original em filme, muito filme tem música original e trilha e todas essas coisas. Então, às vezes, passa batido pela concorrência ser alta.
Entendi. Bom, mas vamos lá. Então, a história nesse filme aqui é a história da juíza, só que não já velhinha, né? É a história dela no começo de carreira, contando o caso que deu, vamos dizer assim, notoriedade pra ela, quando ela ainda era advogada. Né? Então, ela é interpretada pela Felicity Jones e, né, e você tem, entre aspas, o primeiro caso. Agora eu não lembro o nome do filme, mas é um filme também que concorreu ao Oscar, inclusive o protagonista era o cara que interpretou o Pantera Negra.
Oh, Chadwick Boseman.
Acho que esse filme nem... Isso, Chadwick Boseman. Que inclusive acho que nem chegou a ser lançado no Brasil. Que o filme era sobre um juiz da Suprema Corte, quer dizer, o personagem era o juiz da Suprema Corte, mas o filme retratava o primeiro caso dele, tipo, acho que nos anos 40,
não é, uma Marshall, coisa assim. Que ele que faz foi o caso Thurgood Marshall?
Isso mesmo, Marshall. Não lembrava o nome do filme. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem a história de um juiz, a história real de um juiz. Fizeram um filme retratando o primeiro caso dele, que naquele caso era um negro acusado de estupro, né? Estupro e agressão. Nesse filme aqui, você tem também a Felicity Jones interpretando a Ruth Bader Ginsburg. No caso, que é um detalhe, é um caso sobre igualdade de gênero, que evidentemente, né, sempre teve problema de igualdade de gênero. E até no trailer, na última as últimas frases do trailer, é um juiz falando pra ela assim: não existe a palavra mulher na Constituição americana. E ela vira pro juiz e fala: sim, meritíssimo, mas também não existe a palavra liberdade. Sabe, tipo assim, se pega a Constituição, não, a palavra liberdade não precisa, porque você já supõe a liberdade. E aí, veja bem, você tem aquela coisa, né, inclusive ela tá estudando direito, acho que é em Harvard que ela tá estudando, e aquela situação de, tipo assim, o professor fazer uma pergunta, ela levanta a mão pra responder, o professor nem olha pra ela, ele vai esperar que um homem responda, e não ela, é nessa base. E aí ela entra na justiça para fazer uma, né, uma alteração, o Tribunal de Apelação americano, para fazer uma mudança nas leis baseadas em gênero. Só que aí é aquela coisa: ah, se você vai reclamar de direitos das mulheres, você pode tentar à vontade, todos os juízes são homens, né? Era um fato na época. Só que o que, que ela fez? Ela não entrou na justiça pedindo igualdade de gênero para as mulheres, mas para os homens.
Ah, olha aí, que sacada.
Porque era aquela coisa do... tinha uma lei, tinha uma lei que dizia que homens não poderiam ser cuidadores, sabe? Não podiam ser enfermeiros, né, que atendessem em casa. Somente mulheres. Então, em vez dela entrar na justiça pedindo direito para as mulheres, ela entrou na justiça pedindo direito para os homens, sabe? E no momento que, né, que essa moção fosse aceita, aí ela dava cartada. Então, igualdade em outras áreas também. Entendeu? E o filme trata justamente dessa batalha dela, tá? E o filme tá bem bacana. É aquela coisa, o filme poderia ser, pode dizer, né, que é um filme cartilha do Oscar, se não fosse o fato de o Oscar já ter nomeado, né, ter sido nomeado pro Oscar já o filme que é baseado na mesma história, né, no caso do documentário. É, lá fora ele estreou entre setembro e outubro, né, em festivais e tal. Na verdade, eu não sei se foi pro circuito comercial lá fora, que eu não. É, na informação que eu peguei, não consegui ver direitinho. Que eles falam assim: ah, lançado em tal época. Aí você vai ver, tinha um festival nessa época. Ah, lançado novamente. Lançado em setembro, lançado em outubro. E acho que teve lançamento em novembro. Mas não falava se era circuito comercial. Então eu não sei se é elegível pro próximo Oscar. Lembrando que já teve outro filme que a gente falou disso, que é aquele Você Nunca Esteve Realmente Aqui, né? E que a gente pensou: será que vai, será que não vai? E não foi.
É, ele foi ignorado, né?
Então, totalmente. Então, é provável que esse filme aqui caia na mesma vala, vamos dizer assim, infelizmente. De qualquer maneira, o filme é bacana, a história da retratada também é bacana, tal. E esse que vale a pena dar uma olhada. Pra quem gosta de filme de tribunal, esse vale a pena.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Próximo filme, Um Amor Inesperado. O diretor é o Juan Vera, tá? Eu já vou dizer que esse filme aqui é um misto de romance e comédia. E é uma produção argentina de 2018. Então, quem está no elenco? Eu te pergunto.
Ah, tem o Ricardo Darín, é lógico.
Certo. Além dele, nós temos a Mercedes Moran, a Cláudia Fontan, o Jean-Pierre Noé, o Juan Minujín, né? E... Ah, essa Mercedes Moran é aquela que fez Sueños Florianópolis. Lembra aquele filme? Que era uma propaganda de Florianópolis, então. Ela também tá no elenco daquele filme. E a história desse filme aqui é uma história simples, é uma história bacana, é uma história romântica mesmo, é até bem, bem conduzida. E é o seguinte, você tem o Marcos e a Ana, respectivamente, o Ricardo Darín e a Mercedes Moran. E eles são casados há 25 anos. Mas tá naquele ponto, né, em que o casamento deles já tá funcionando só pela inércia. E aí o filho deles, né, ele só tem um filho. O filho deles sai de casa para estudar fora do país.
Ok.
E aí eles percebem que, na verdade, só estavam juntos por causa do filho. Então os dois se divorciam.
Tá.
O que a gente tem no filme é a questão, né, vamos dizer assim, a vida pregressa deles antes do divórcio. Aí você tem o divórcio deles, eles, entre aspas, cada um a seu modo, tentando reviver uma vida de solteiro, só que 3 anos depois, eles voltam a se encontrar, entre aspas, romanticamente, e, vamos dizer assim, flertar um com o outro como se fosse começar um relacionamento totalmente novo, mas com um com o outro de novo. Tá, então, o filme, assim, é bem simples, tá? Casados, separados por 3 anos, e depois juntos de novo. Agora, uma coisa que eles fizeram que ficou bacana é que em vários momentos você tem aquela coisa de um e outro olhar pra câmera, como se estivesse falando com um espelho, e falar aquilo que eles estão pensando no momento, sabe?
Ah, tipo, igual tinha o Ferris Bueller Day Off, Curtindo a Vida Doidado.
É, uma coisa parecida, com a diferença que no filme era só o Ferris Bueller falando, e aqui vocês têm os dois, né?
Uhum.
Por exemplo, uma cena em que a Ana, né, a Mercedes Moran, ela sai com o cara leva ela pra casa dele, né, pro apartamento dele, e aí aparece ela olhando pra câmera e falando assim: é sério isso? Você vai sair com um cara que tá te embebedando, e aí ele vai te levar pro apartamento que você não sabe como sair daqui, e é isso mesmo que você quer pra tua vida. E aquela coisa do, né, ainda existe um pouco de consciência. Então, assim, o filme toca essa coisa de romantismo, toca a parte de comédia, né, que os encontros deles, evidentemente, vai ser umas coisas assim, alguns deles vão dar certo, mas a maioria vai dar errado, e além de tocar tudo nisso, ainda toca Vando, rapaz. Sim, no filme toca Fogo e Paixão do Vando.
Caramba!
Aliás, tem uma frase no filme que eu achei, no trailer, que eu achei bem bacana, que é um cara mostrando o Instagram da Ana pro Marcos. Ah, você não quer ver isso? Não, eu não quero ver. Mas dá uma olhada, ela tá sorrindo na foto. Eu não quero ver isso. Porque, tipo, ela estaria com outro cara, né? Aí o outro olha assim, dá aquela mirada assim no celular e fala: não existe nada mais pornográfico do que a felicidade. E aquela coisa do, pelo sorriso dela, você já imagina tudo que ela tá vivendo.
Aquele sorriso de quem teve orgasmo.
Vamos ao próximo filme?
Bora! Esse, olha, eu não sei nem como chegou aqui.
Também não sei. Provavelmente num navio de chineses.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Bom, lá, Um Funeral em Família, direção do Tyler Perry, roteiro do Tyler Perry, com Tyler Perry interpretando 4 personagens.
Jesus amado, Maria José!
Estilo Ed Murphy, né, cara?
Meu, não. Ed Murphy é Roberto De Niro, perto desse cara. Porque ele faz quatro personagens. Essa coisa que ele faz, que esse aqui, pra variar, é um filme da Madea, da Madea. Madea, sabe como é que fala isso? Ele faz esse personagem há sei lá quantos anos, há mais de 10 anos. Todos os filmes são ruins, e todos são vendidos como comédia, e todos são drama.
Caraca, que maluquice.
Não é zoeira, porque a única parte, em todos os filmes, a única parte que pode chamar de comédia é a interpretação que ele dá pra Madea. É, porque ele tenta forçar um personagem à la Ed Murphy, mas não funciona. Mas ele faz aquilo num tom de comédia. E praticamente ele só interage, quando ele faz esse tom de comédia, a maioria das vezes ele tá interagindo com os outros personagens que também são ele.
Caraca.
Sim, mas vamos lá, né? Além do Tyler Perry no elenco, nós temos a Patrice Lovely, a Cass Davis, a Sierra Payton, a Homer Flynn, o Joe Rush. O filme aqui é, dizem que é uma comédia, mas eu duvido. Produção americana de 2018. Basicamente é o seguinte: a Madea, os outros personagens que são Tyler Perry, mais a família, vão fazer uma reunião de família quando acaba que um parente deles morre. E aí vai todo mundo pra Geórgia. E o filme é só isso.
Esse é um filme de viagem? E a partir daí você
tem vários... Não, você não tem eles viajando. Eles estão num lugar que assim, sabe? Tipo, juntou a família, digamos, juntou a família em Los Angeles. Ah, tá todo mundo em Los Angeles. Tá... Putz, Grilo, acabamos de descobrir que o tio Zeca morreu. Uhum. Ah, em vez de um ou outro, vai todo mundo pra lá.
Uhum.
Meu, rasgo de piada. O sujeito em questão morreu de ataque cardíaco durante o ato. Ele estava usando Viagra. Tem a piada recorrente que fecha um caixão, o caixão torna a abrir. Que não faz o mínimo sentido. Sabe, que seria o menino em riste e abrindo o caixão?
Uhum.
E não faz sentido, porque quando o caixão tá aberto, ele tá normal.
Ai.
Meu, esse filme é tão falcatrua, esse filme é tão lavagem de dinheiro, que eu esqueci de falar, Vinícius, que esse filme aqui é o filme lavagem de dinheiro da semana, sabe? Mas eu espero que o tema do Poderoso Chefão esteja tocando no fundo.
Ah, tá desde o começo do quadro já.
Porque veja bem, além do Tyler Perry dirigir, ele é ser o roteirista, ele fazer quatro personagens, nós temos três produtoras envolvidas. Uma é a Lionsgate. As outras duas produtoras são a Tyler Perry Company e a Tyler Perry Studios. Sei lá, o PSL não faria um esquema mais.
Pois é, e assim, é o 10º filme da série e ainda teve um animado.
Parabéns, cara. Tem alguém ganhando muita grana com isso aí por fora.
10º filme.
Bom, o Tyler Perry, eu sei que tá ganhando dinheiro e tá repassando pra máfia. Porque ele teve que fazer aquele Tartarugas Ninja 2, então...
Não, aí é que tá. Em questão de dinheiro, vamos falar bem assim, o Tyler Perry tem um contrato com a Oprah, pro canal dela, o ON, Oprah Winfrey Network, que ele produz, acho que, 3 novelas, 2 séries e um programa de auditório pro canal dela. Esse meio-dia ele faz pelo lucro mesmo. Assim, e ano passado, no Framboesa, o filme de Halloween de 2017 foi indicado.
Uhum.
Esse filme nem saiu no Brasil.
Não, JP, esse filme não veio pro Brasil nem via streaming.
A maioria desses filmes.
Nem o Crackle pegou.
Crackle é maravilhoso, né? É só a Chipa.
Crackle.
Meu, e as minhas filhas, elas assistiam em looping o primeiro filme da série, que era vendido como comédia, e a história era de uma mulher que era simplesmente, ó, veja bem a história, a protagonista, né, fora o Tyler Perry, ela era chutada pelo marido, tipo, ela era bem casada, o cara arrumava uma outra mulher, chutava ela literalmente, porque quando ela, meio que ela fala assim, não, um casamento não pode terminar desse jeito, ele começa a bater nela e chuta ela pra fora de casa, ele vai chutando ela calçada fora. Ela começa a reconstruir a família dela, começa a reconstruir a vida dela, que aí ela vai pra casa da Madea, né, e começa ali, tipo, ela tinha um... Né, não é bem que ela tinha um emprego, né, ela tinha uma boa vida, então ela precisava trabalhar, mas ela começa, né, a trabalhar como cabeleireira e tal, vai crescendo. No meio disso, o ex-marido dela sofre um assalto, acaba ficando paralítico, só que, assim, paralítico, mas não terminal, né, então ele vai se recuperando. Ela volta pra ajudar o cara a se recuperar, passa metade do filme ajudando o cara a se recuperar, quando ele volta a andar, ele chuta ela de novo.
Caraca, que bela comédia, hein?
Meu, então, ele fala, uma das comédias mais assistidas dos Estados Unidos. Onde que isso é comédia?
Alguém achou aquilo engraçado. O agente da
condição. Eu lembro que tinha na época tinha um outdoor que dizia assim, assistido por mais de 2 milhões de pessoas. Aí eu fiz a conta assim, peraí, 2 milhões, cada um pagou 10 dólares, esse filme rendeu 20 milhões de dólares. Nah, esse filme é ruim.
É.
Agora, caro ouvinte, a gente vai fazer um pulo, porque o comentário de Vingança Sangue Frio foi feito semanas atrás. Depois que a gente gravou o DN Premieres, o filme foi adiado, então a gente fez o comentário, já tá gravado, mas é de outra gravação, você vai notar a diferença. Ou não também, não é a sua obrigação.
Eu era muito mais novo naquela época.
Eu também, semanas mais.
depois de uma certa idade, 3 dias já conta a diferença.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, último filme da noite.
Opa.
Vingança a Sangue Frio. Eu vou falar um pouquinho sobre esse filme, né? E depois, Vinícius, já fica esperto se você se lembra de alguma coisa parecida. Em várias maneiras. Bom, o diretor é o Hans-Peter Mullins. No elenco nós temos Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Laura Dern. O filme é uma produção de ação com mistura de policial. Produção do Reino Unido de 2019. Bom, você tem o papel do Liam Neeson, que é o Nils. E aí ele trabalha como removedor de neve, né? A história se passa ali na região das Montanhas Rochosas. Entre outras coisas, ele acabou de receber um prêmio do prefeito como cidadão do ano. Pelos trabalhos prestados, porque todo mundo precisa de um cara que limpa a neve no lugar que neva praticamente o ano inteiro. Aí, logo depois disso, o que acaba acontecendo? O filho dele é encontrado morto. E aí, lógico, né? Putz, você tem... aconteceu alguma coisa, meu filho tá, não sei o quê. E aí descobre que foi uma overdose. Só que ele tem certeza que o filho dele não usa drogas. Mas o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido do filho dele ter se envolvido com traficantes e os traficantes mataram o filho dele. E aí o que ele resolve fazer? O que Liam Neeson faz de melhor, que é matar os caras. E aí ele vai matando um a um e provocando... quer dizer, na verdade, é ele matando diretamente. Ele vai provocando acidentes que matam esses caras. Eu tava vendo o plot desse filme e eu falei, putz, grila, eu já vi isso em algum lugar. E nós já falamos de um filme assim. Aí eu encontrei um filme que se chama O Cidadão do Ano. E que é com Stella Skarsgård, que é o Liam Neeson, quando você não sabe onde o Liam Neeson está. Só que esse filme aqui, O Cidadão do Ano, é uma produção da Noruega. Produção de 2014, saiu no Brasil em 2015. Eu fiz aí quem é o diretor?
O mesmo.
Hans-Peter Mullins, o mesmo diretor. E qual que é o plot do filme? É o mesmo plot.
Ele refez o filme pro público americano, cara. Isso é tão básico.
Ai, gente, que nojinho disso.
Que americano, ele não gosta de ver coisas dubladas e não gosta de ler legenda. Então, pra ele ver, tem que ser no idioma dele.
Agora eu quero ver o filme original. Chama O Cidadão do Ano.
Cidadão do Ano.
Verei.
Então, posso deixar. Isso aí eu assisti na época. Quando ele foi lançado, eu lembro de ter assistido ele na época. Meu, e o pior é que é quase... Porque, assim, o outro filme, ele era vendido, entre aspas, como comédia. Ele falava que era ação e comédia. Esse novo do Liam Neeson, eles estão vendendo como ação policial. Só quando você vai ver o filme, você vê que, sabe, tem aquela coisa de humor negro. Justamente por ele matar as pessoas, matar os cabras, provocando acidentes, né? É tipo, tá uma nevasca, o cara no meio da rodovia, né? Com um carro, aí vem aquele tratorzão de removedor de neve no sentido contrário e joga ele pra fora da estrada. Evidentemente ele vai cair fora da estrada e vai cair um monte de neve em cima, ou seja, ele vai levar 8 meses pra descobrir que o cara tá ali. Agora o mais legal é o título original do filme, em inglês, que é Cold Pursuit, que é Perseguição Gelada.
Aliás, deu problema, porque o Liam Neeson fez um comentário considerado meio racista, né? Ele ficou sabendo que um amigo dele tinha sido, não sei se assaltado, estuprado, por um negro. Ele disse, que vontade de encher um negro de bolacha. É claro que o pessoal do Rio vai dizer que ele só queria alimentar a pessoa.
Claro.
Do Rio nem pensar, né?
Do Rio não, de São Paulo.
Gente, eu não entendo isso. Aqui em São Paulo a gente não fala bolacha, a gente fala bolacha.
Em São Paulo a gente fala bolacha, alimento. No Rio, quando eles falam bolacha, é porque querem bater em alguém.
Uhum. Mas eles não falam bolacha, eles falam bolacha.
Mas aí é entonação.
Não, isso aí tem a ver com que bolacha existe de verdade e todo mundo que fala que bolacha não existe tá errado.
Todo mundo que fala que bolacha não existe deve parar de comer traquinas, né?
Né?
Eu só acho simplesmente que como eu pago, eu chamo de Lucy, se eu quiser.
Eu só acho que cada estado tem a bolacha que merece.
É, também tem isso.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós vamos com o Assista Sem Medo, a parte em que a gente indica filmes e a gente fala, olha, pode assistir sem medo. Bom, daí o nome Assista Sem Medo, né? É, mas é sempre bom explicar, né? A gente vive em umas épocas. E eu quero começar, tá? Vou eu, depois vai JP e pra encerrar o Edson. Eu quero falar de um filme muito divertido. Okay. Tem a Mila Kunis, tem a Kristen Bell, que é Perfeita é a Mãe. O 2 depois foi feito a toque caixa, mas o 1 é muito divertido. É sobre uma mãe que tenta ser perfeita e levar os filhos pra escola e trabalhar e volta os filhos da escola e cuida não sei o que, cuida não sei o que lá. Enfim, chega uma hora que ela se cansa e fala: quer saber de uma coisa? Eu vou tocar o terror, eu vou zoar, porque ela descobre que o marido dela tem uma relação masturbatória com uma mulher há 10 meses.
O que seria isso?
O cara e a moça
se veem. Web namoro?
Webcam se masturbando.
Ah, entendi.
É, taras, né? A gente tem um presidente com taras também.
Ele é com a Kristen Bell, né? Eu adoro ela em The Good Place, cara.
Olha, tem a Kristen Bell, tem a Mila Kunis, essa linda. Tem ainda a Christina Applegate, tem a Jada Pinkett Smith. Mas assim, a principal é a Mila Kunis, né? É um filme com classificação de 18 anos por causa do linguajar. Quando as três amigas começam a se relacionar, fala-se muito em pênis, vagina. Tem uma hora que é muito engraçada. A terceira amiga, ela fala assim: ah, porque às vezes você pode encontrar, você saindo aí, conhecendo o cara, você pode encontrar um cara que é não circuncidado. Aí a Mila Kunis: nossa, e como é que eu faço? Que ele vai ter lá o prepúcio. Elas pegam a Kristen Bell, ela tá com uma jaqueta moletom, e elas fazem o moletom ser o prepúcio. Ah, então, aí você tira aqui, aí puxa assim, e a Kristen Bell olhando tipo diabos. E aí você mexe ele bastante, bate ele na sua cara. Aí ela termina com o Chevel: eu nunca mais vou vestir esse moletom. Mas é muito bom. E um pequeno spoiler: no final do filme você tem as atrizes principais com as suas mães, e as mães dizendo os perrengues que elas passaram criando as filhas, que as filhas na época não tinham nem ideia. Depois foi feita uma sequência, a sequência foi feita a toque de caixa e tudo, dá até pra ignorar, mas o primeiro é muito bacana. E o Rico Mim. Agora, JP, que filme que você indica e recomenda para nós? E por favor, que não seja o filme do Super Mario. E o filme do Sonic nem saiu, hein?
Não, tá, pode deixar. Você falou que podia ser velho, né? Então eu tô trazendo aqui de 2003, nossa, pode ser?
Que é antigo!
É O Último Samurai, cara. É um filme que eu gosto pra caramba. Quem tem o papel principal ali é o Tom Cruise, e ele faz o papel do Capitão Nathan Algren, que participou ali da Guerra Civil Americana. Ele é um cara muito atormentado pelos fantasmas de ele ter matado muitos indígenas, né, durante a Guerra Civil. E aí ele é convidado para ir treinar o exército japonês, né, que estava se modernizando e começou a comprar armas do Ocidente. E aí ele é capturado pelos samurais, que é justamente por quem o exército japonês estava lutando, né, contra quem o exército japonês estava lutando. E aí ele passa um tempo preso porque o Katsumoto, que é o líder lá desses samurais, que é interpretado pelo Ken Watanabe, ele quer aprender como é que o inimigo dele se comporta para que ele possa lutar, né? E aí, nesse período que ele passa lá como um prisioneiro, ele não fica realmente, digamos assim, preso, né? Ele pode se locomover ali pela vila onde eles moram, e aí ele começa a entender como que é a cultura dos samurais naquela época. Ele começa a se envolver, se apaixonar e meio que mudar de lado. Então, assim, é um filme que, quando eu soube da existência dele, eu achei meio sem pé nem cabeça, porque, pô, Tom Cruise, um ocidental vestido com armadura de samurai, O Último Samurai, não fazia o menor sentido. Mas você compra a ideia. E é um filme que eu acho bem épico, assim, meio sei lá, Coração Valente, talvez, na sua proporção.
Sabe que eu vi esse filme no Rio.
Ah, é? Eu também, cara, é uma coincidência. Né?
Quando eu morava no Rio.
É, eu vi ele no cinema, cara. Porra, foi muito bacana.
Eu também, foi a primeira vez que alguém aplaudiu um filme no cinema, assim, que eu fiquei, gente, que experiência diferente. Alguém tá aplaudindo.
Isso porque você não foi ver o pôr do sol, né? Que aqui o pessoal aplaude também.
Ah, não, isso
também.
Eu já vi também. Isso eu também já vi. Edson, você manda.
Então, eu, né, continuo aqui na minha série Filmes que assisti com os meus filhos. E eu vou indicar um filme de 2004, que é O Grito, ou simplesmente The Grudge. Diretor é o Takashi Shimizu, né? E temos a Sarah Michelle Gellar e o Bill Pullman no elenco, entre outros. E esse filme aqui é um filme de terror, tá? Ele é uma versão, entre aspas, americana, né? De um filme que já tinha sido produzido no Japão mesmo. Com o detalhe que ele é dirigido pelo mesmo diretor da versão japonesa. E também a história se passa no Japão. Então, tipo, não foi completamente ocidentalizado, né, o filme.
Uhum. Ele foi uma época ali que os Estados Unidos estavam importando bastante filmes asiáticos, né, de terror.
Sim, na verdade estão fazendo isso até hoje, só que hoje eles não falam mais. Estão fazendo isso.
Ah, tá.
É que na época faziam propaganda exatamente isso. Não, olha, uhum. Filme japonês e... É porque os filmes japoneses de terror estavam fazendo muito sucesso.
Uhum.
Então eles falaram, pegamos um filme japonês e fizemos a nossa versão. Então, ó, que massa. E aí a história se passa em Tóquio, e aí você tem uma casa onde uma família foi morta, né? O pai enlouquecido matou a mulher, matou o filho, matou o gato, e depois se matou, e nessa casa tem uma maldição que basicamente é, se você entrar na casa, você morre. Só que, né, você não precisa exatamente morrer no local, você pode morrer em qualquer outro lugar, passou na casa, você morre, e no meio disso tudo você ainda vai tendo visões, né, das pessoas que morreram dentro da casa, né, principalmente da mulher, né, que é a Kayako, e do menino, que é o Toshio, né, que tá sempre com o gato no colo. E, meu, os dois, é aquela coisa, a maquiagem é simplesmente eles pintados de branco, meu, mas mesmo assim os dois são assustadores.
Uhum.
E, bom, esse filme aqui, em especial, ele, né, apesar de ser um filme que hoje você fala, ah, mas é só mais do mesmo, mas ele foi um dos filmes que inaugurou nessa... uma nova safra, né, de filmes de terror ali no meados dos anos 2000. E esse aqui ainda é um filme bacana pra se assistir. Não tem tanto jumpscare assim, né? Uhum. Depois virou comum, virou carne de vaca. Não tem tanto jumpscare assim, mas tem umas cenas muito bem feitas, muito bem pensadas, vamos dizer assim. Uhum. Que causam. Uma que eu acho muito legal é a mulher subindo no elevador, né? E é aquele elevador que tem, né, um visorzinho, né? E aí vai subindo os andares e você vai vendo, tipo, a sombra de uma pessoa que tá se aproximando da porta do elevador, né?
Uhum.
A cada andar passado, tipo assim, é como se o fantasma estivesse subindo junto com o elevador, só que chegando cada vez mais perto. Meu, isso é muito bem bolado.
Maneiro.
Entre outras.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.